国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos às manchetes de hoje. China reajusta regulamentos sobre a educação dos deficientes.
Reunião de coordenadores dos BRICS em 2017 é aberta em Nanjing.
China destaca a importância da ONU para resolver a questão da Síria. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang assinou no início deste mês a Ordem do Conselho de Estado número 674. A ordem requer a publicação dos regulamentos sobre a educação dos deficientes que foram reajustados e entrarão em vigor no dia 1º de maio deste ano.O governo chinês elaborou em 1999 os regulamentos sobre a educação dos deficientes. Porém, com o desenvolvimento socioeconômico e o aprofundamento das reformas educacionais, os regulamentos precisam ser aperfeiçoados para se adaptarem à nova situação.Os regulamentos revisados reajustam os objetivos e conceitos da educação, melhoram o acesso à educação, fortalecem as normas educacionais, reforçam a construção da equipe dos professores e enfatizam a garantia e o apoio para a educação dos deficientes.
A primeira reunião de coordenadores dos BRICS em 2017 foi aberta hoje em Nanjing, capital da província de Jiangsu, na China.O conselheiro de Estado chinês, Yang Jiechi, proferiu um discurso na cerimônia de abertura. O evento conta com a participação de coordenadores e vice-coordenadores dos BRICS, diplomatas estrangeiros na China e representantes do novo Banco de Desenvolvimento. Yang Jiechi afirmou que nos últimos 10 anos de cooperação, o BRICS se tornou uma marca de parcerias entre os mercados emergentes e países em desenvolvimento.Ele disse ainda que o bloco constitui uma força importante para a promoção do crescimento econômico mundial e o aperfeiçoamento da administração global, além de estimular a democratização das relações internacionais. Yang Jiechi afirmou que, frente às instabilidades do mundo, os membros do BRICS devem manter a confiança, enfrentar os desafios e captar as oportunidades de desenvolvimento conjunto.Ele disse acreditar que o nível de cooperação do BRICS será elevado conforme os princípios de abertura, inclusão e benefício multilateral. Para ele, o bloco poderá criar uma plataforma de cooperação Sul-Sul com a maior influência global, bem como impulsionar uma ordem internacional mais justa e razoável.
A economia chinesa deve continuar estável e enfrentar menos riscos de desaceleração rápida em 2017, afirmou o diretor do Centro de Estudos sobre o Desenvolvimento do Conselho de Estado da China, Li Wei.Ele se pronunciou durante uma reunião nacional de consultas realizada hoje em Shenzhen, no sul da China.No evento, o especialista resumiu os destaques da economia chinesa no ano passado, incluindo o crescimento estável, o aumento do índice de preços ao produtor e dos lucros das empresas industriais, assim como a expansão inesperada do emprego.Li Wei explicou que os fenômenos indicaram o alívio do desequilíbrio entre a oferta e a demanda e a melhoria na qualidade e eficiência do crescimento econômico do país. Segundo o especialista, os principais institutos internacionais também têm bons olhos para a recuperação da exportação e a demanda interna da China.
A capital chinesa, Beijing, sediou hoje o primeiro fórum sobre a reforma de empresas da China. Empresários e especialistas se reuniram para discutir o reajuste estrutural e a transição do modelo de desenvolvimento. Em seu discurso, o diretor da Comissão de Administração e Supervisão de Bens Estatais do Conselho de Estado da China, Xiao Yatin, afirmou que a reforma das empresas estatais da China já entrou na etapa decisiva para superar as dificuldades. Xiao Yatin destacou ser preciso promover o sistema de operação com base no mercado e a transição do mecanismo sobre a supervisão dos ativos estatais.
O astro do basquete chinês Yao Ming foi eleito hoje presidente da Associação de Basquete da China durante o Congresso Nacional da entidade em Beijing. Yao Ming, que ficou famoso quando atuava na China e depois na NBA, é o primeiro diretor de origem não governamental escolhido pela principal associação desse esporte na China. Ele foi eleito por unanimidade no contexto da reforma do sistema de administração esportiva do país. Yao Ming prometeu esforços para procurar um caminho inovador com a aprendizagem das experiências estrangeiras e o estudo sobre a situação do esporte na China.
O enviado especial do governo chinês para a questão síria, Xie Xiaoyan, encontrou-se no dia 22 em Genebra com o enviado especial do secretário-geral da ONU para a questão síria, Staffan de Mistura. Os dois trocaram opiniões sobre o processo político na Síria e as negociações de paz a serem realizadas em Genebra. Xie enfatizou na ocasião que a ONU é a organização intergovernamental mais representativa e prestigiosa, com vantagens especiais e experiências ricas na resolução de problemas mundiais. A China apoia a ONU a desempenhar um papel de liderança na questão síria. Mistura disse que o reinício das negociações de paz é uma aplicação da Resolução 2254 do Conselho de Segurança. Assim, as partes do conflito devem realizar diálogos sobre administração transitória, elaboração da Constituição e eleições, entre outros temas.
Representantes da União Europeia, das Nações Unidas e da Holanda lançaram na quarta-feira em Addis Abeba, capital da Etiópia, um programa de 30 milhões de euros para ajudar os 800 mil refugiados que estão abrigados no país africano. O Programa de Desenvolvimento Regional e Proteção foi lançado pela União Europeia, ONU e pelos governos da Holanda e Etiópia. Os fundos serão utilizados para suportar os refugiados na Etiópia, oferecendo condições básicas para sobrevivência, educação, emprego, assistência jurídica e energia. A chefe da delegação da União Europeia na Etiópia, Chantal Alperesh, elogiou a política de portas abertas da Etiópia para os refugiados. Ela disse no lançamento do programa que a Etiópia abriga a segunda maior população de refugiados na África, sendo de 800 mil.
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, publicou na quarta-feira um relatório no qual apela à comunidade internacional para que reforce a prevenção da perda dos recursos naturais. Também exorta por uma resposta no combate às mudanças climáticas a fim de evitar riscos de segurança alimentar. De acordo com o relatório, os países membros da FAO alcançaram êxitos notáveis na eliminação da fome mundial nas últimas 3 décadas. No entanto, o crescimento econômico acelerado resultou na degradação ambiental, incluindo o esgotamento de águas subterrâneas e a destruição da biodiversidade. O relatório revela que a população global poderá chegar a 10 bilhões em 2050. Como consequência, haverá um aumento de 50% na demanda por produtos agrícolas.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs no dia 22 que a entidade deve ajustar os trabalhos de combate ao terrorismo e estabelecer um novo gabinete para lidar com o assunto. O novo departamento irá coordenar os trabalhos concernentes da ONU. Guterres afirmou na Assembleia Geral da ONU que pretende remanejar algumas instituições subordinadas ao Departamento de Assuntos Políticos, criando um novo gabinete. Assim, será possível reforçar a eficácia e a coordenação dos trabalhos de luta contra o terrorismo e oferecer mais apoio nesta área. A ONU nomeará um novo vice-secretário-geral para liderar os assuntos do gabinete.
O Banco Central do Brasil anunciou na noite de ontem a redução da taxa básica de juros de 13% para 12,25%. A instituição afirmou que a decisão foi tomada com base nas previsões sobre a inflação do país neste ano. Conforme dados divulgados na semana passada, o Brasil terá uma taxa inflacionária de 4,47%. Essa é a primeira vez na década que a cifra ficará abaixo de 4,5%, a meta do Banco Central.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O preço dos imóveis da China continuará estável no primeiro trimestre, informou no dia 23 o ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano Rural da China, Chen Zhenggao. A previsão foi divulgada durante uma entrevista coletiva organizada pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China, em Beijing. A tendência do preço imobiliário da China tem provocado acompanhamento da sociedade. O ministro informou que, seja comparado com a situação do mesmo período de 2016, seja comparado com o do último trimestre de 2016, o preço dos imóveis da China não vai ter sobressaltos no primeiro trimestre.
Embora o mercado imobiliário chinês vá enfrentar muitos problemas e fatores incertos em 2017, acredito que existem mais condições favoráveis e temos a capacidade e as medidas para manter o desenvolvimento saudável do mercado.
Segundo dados divulgados anteriormente pelo Bureau Nacional das Estatísticas da China, o preço em janeiro dos edifícios residenciais comerciais novos nas cidades de primeira classe se mantém no mesmo nível de dezembro, sem crescimento ou declínio. O preço em janeiro dos edifícios residenciais comerciais novos nas cidades de segunda classe aumentou 0,1%. Em comparação com o mesmo período de 2016, o preço dos edifícios residenciais comerciais recém-construídos nas cidades de primeira classe diminuiu por 4 meses consecutivos e o das cidades de segunda classe diminuiu em 2 meses e caiu 0,4% em fevereiro, na comparação com janeiro. Em 2017, o Ministério vai prevenir o crescimento excessivo do preço imobiliário nas cidades com mercado aquecido e restringir riscos de uma bolha imobiliária para evitar grandes sobressaltos no mercado. Ao mesmo tempo, vai fortalecer o trabalho de reduzir o número dos edifícios residenciais que não foram vendidos nas cidades de terceira e quarta classe, além de estimular e indicar mais trabalhadores imigrantes provenientes das zonas rurais e incentivar que camponeses se mudem para as cidades. Para alcançar a meta, é necessário melhorar o nível de infraestrutura e serviço público das cidades de terceira e quarta classe.
Precisamos fortalecer a interconexão de infraestruturas entre as cidades de terceira e quarta classes e as grandes cidades, além das áreas de saúde e educação. Os trabalhadores imigrantes e os camponeses devem ter o mesmo direito dos moradores da cidade. Assim, eles irão se motivar para morar nas cidades. O governo deve oferecer essa condição.
Quanto aos fenômenos repetidos de violação das leis e regulamentos de algumas empresas de desenvolvimento imobiliário e agências imobiliárias, o vice-ministro do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano Rural da China, Lu Kehua, afirmou que o ambiente do mercado imobiliário chinês será melhorado neste ano.
Vamos combater rigorosamente as ações de violação das leis e regulamentos e eliminar as empresas e agências ilegais do mercado imobiliário.
Além disso, o vice-ministro afirmou que vai acelerar a legislação e a reforma do imposto de propriedade.
Rota da Seda, um programa que leva a cultura da China até você.
caros amigos, sejam todos muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou Silvia Jin. E hoje vamos falar da língua e estudos interculturais. E quem está conosco é um historiador, tradutor e professor de português e chinês, Pedro Sobral. Olá, Pedro. Seja muito bem-vindo ao programa.
Olá, Silvia. Muito obrigado pelo convite.
O Pedro tem um nome chinês muito legal, né? É Su Yonglu. Eu acho que o Su pega a pronúncia de Sobral e Yonglu. Você sabe que tem um sentido muito positivo em chinês, que é felicidade eterna. E quem deu esse nome tão significativo para você? Ou foi você que escolheu?
Não fui eu que escolhi. Quando iniciei o meu estudo de chinês, a minha professora, a minha diretora do curso, escolheu um nome para cada um dos alunos, para que todos os alunos tivessem um nome em chinês. Pronto, de acordo com o que disse, com a tonalidade, o som do nome, escolheu, portanto, esse nome, esse que vem de Sobral, do meu apelido, e Yonglu, pronto, que presumo que seja dinheiro e felicidade, como já disse. E eu, pronto, fiquei bastante satisfeito, como é óbvio. Eu sei a importância que os chineses dão a esses nomes auspiciosos, por isso fiquei bastante satisfeito e agradeci, inclusive, a escolha desse nome.
Sim, nós acreditamos que um bom nome pode trazer boa sorte e felicidade.
Sim, exatamente.
E com esse nome, correu tudo bem com você?
Sim. Tive bastante sucesso durante o meu aprendizado em Portugal. Consegui bastante sucesso. Dinheiro ainda está para vir, ainda vem aos pouquinhos, mas acredito que chegará, não é?
É, você vai ser abençoado. E o Pedro é licenciado em Línguas e Culturas Orientais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e no momento está fazendo um mestrado em Estudos Interculturais Português-Chinês. E o Pedro, como é que você entrou no universo de Línguas e Culturas Orientais?
Só um pequeno pormenor. Eu estou o curso de Línguas e Culturas Orientais que eu frequentei é na Universidade do Minho. Eu também sou licenciado em História e é, sim, na Universidade de Coimbra. Ora, foi precisamente aí que eu comecei a entrar em contacto com o universo dos estudos chineses. Através do estudo da História, foi aí que eu comecei a perceber-me do papel relevante que a China teve no passado e que virá a ter, certamente, que já tem no panorama internacional. Só que nessa altura, a Coimbra ainda não possuía uma oferta muito vasta em termos de estudos asiáticos. Agora, felizmente, já tem, já começou a desenvolver mais esse campo, mas na altura não tinha. Por isso, eu resolvi, terminando o meu estudo de História, resolvi aprofundar mais a área da história da China e do Japão também, mas especialmente da China, complementado com a aprendizagem da língua. E daí terminei os meus estudos em Coimbra e fui para Braga para iniciar o estudo da língua e cultura chinesa.
E há quanto tempo você começou a estudar o chinês?
Eu, antes de... Em Braga, estudei 3 anos, mas antes já tinha estudado um pouco. Ou seja, eu em Coimbra, quando estudava em Coimbra, já tinha frequentado um semestre do curso livre de chinês. E aí já tinha ficado com aquele gostinho, com um certo carinho pela língua chinesa. Depois veio ser aprofundado e desenvolvido nos 3 anos posteriores em que estudei em Braga.
Entendi. Então foi a história que te aproximou da língua e cultura chinesa.
Sim, exatamente. Abriu-me as portas para proporcionou-me uma visão mais global e abriu-me as portas para me aperceber da importância da China no panorama mundial.
É, você está no caminho certo. E qual período da China, na história da China, que você gosta mais?
Eu creio que seriam as dinastias Tang e Song, mas infelizmente eu, como não sei chinês clássico, não posso investigar sobre isso ainda, por isso tenho que, para já, de momento, tenho que fingir-me a períodos mais menos remotos, mais dinastia Ming, dinastia Qing, principalmente a partir da abertura da China ao Ocidente. Mas a dinastia Tang, principalmente a dinastia Tang e a dinastia Song, como o auge cultural da China, são as que, para mim, as que têm mais interesse.
É só para despertar um pouquinho o interesse dos que gostam de conhecer a China, você pode contar um pouquinho da história dessas duas dinastias de uma forma sintética, resumida?
Sim, isto sem entrar em muitos pormenores, até porque eu não quero dizer as neiras, mas a dinastia Tang é vista como, se não estou enganado, o auge cultural da civilização chinesa, não é? Quando os meninos da escola primária começam a recitar poemas, os poemas são da dinastia Tang, não é? Li Bai, Bai Ji, esses grandes nomes da dinastia da poesia chinesa, porque acabou por ser uma dinastia mais bastante estável, que coincidiu com uma altura bastante propícia e bastante próspera da civilização chinesa. Depois teve alguns problemas com a rebelião com algumas rebeliões que existiram posteriormente, que provocaram a queda da dinastia. Muitos chineses conhecem a história da Yang Guifei, daquela trágica, daquela tragédia da concubina do imperador, e isso provocou uma certa instabilidade que levou depois à queda da dinastia e ao período caótico dos 10 reinos e das 6 dinastias, não é? Posteriormente, a dinastia Song também é considerada uma das grandes marcas civilizacionais da China. Foi durante essa dinastia, por exemplo, que dominou a pólvora, por exemplo, a bússola também surgiu mais ou menos por essa altura. Nessa altura, enquanto a Europa estava mergulhada nas trevas, nos conflitos internos, nas guerras, na Guerra dos 100 Anos, tudo, não é bem contemporâneo, mas naquelas guerras intercinas, a China gozava de um avanço civilizacional e de uma prosperidade muito, muito grande, apesar de a dinastia Song, pelo menos, de ter que conviver com outros dois reinos, não é? Os Xia e os Liao, posteriormente os Qin.
Uhum.
Ou seja, apesar do panorama político não ser muito estável, a dinastia Song gozou de uma certa estabilidade interna e um certo avanço civilizacional e técnico que não foi visto na altura em mais qualquer outra parte do mundo. Depois, pronto, posteriormente na história chinesa, foi conquistado pelos mongóis, não é? O que deu início à dinastia Yuan.
Uhum.
Mas ainda assim, eu pessoalmente gosto muito dessa dinastia, principalmente no que diz respeito aos contactos entre os diversos reinos, não é? Entre esses três reinos e a forma como o equilíbrio de poderes foi, de certa forma, mantido.
Exatamente. E essas duas dinastias não só criaram as grandes riquezas, mas também criaram as diversas formas literárias, como você citou, os poemas, os ensaios, as formas literárias foi muito enriquecida durante essas duas dinastias. E você chegou a visitar as capitais dessas duas dinastias da China, um que fica em Xi'an, o outro fica no sul, Hangzhou.
Infelizmente, ainda acabei de visitar, eu vim agora de uma pequena viagem que fiz ao norte, em que tive a grande felicidade de poder visitar Xi'an, que foi uma cidade que, desde que iniciei o meu estudo da história da China, que adorei mesmo, adorava mesmo ir, e fui, realmente não desapontou pela grandiosidade dos edifícios, não só o Bimayong, outros, muitos outros edifícios e estruturas da dinastia Tang, principalmente. Tu tudo isso me deixou realmente deslumbrado e apaixonado com essa dinastia. Os objetos que foram preservados no Museu de História de Shaanxi, tudo isso são apenas fragmentos da grande riqueza e da grande diversidade e prosperidade daquela dinastia. Infelizmente não fui a Hangzhou nem a Kaifeng, infelizmente, apesar de ter passado por lá, ainda não fui, mas espero ter a oportunidade lá, e principalmente Hangzhou, porque dizem que há aquele ditado, não é, que...
Paraíso.
Exatamente, o paraíso, no céu está o paraíso e na terra estão as cidades de Hangzhou e Suzhou.
Isso.
Sem dúvida serão lindíssimas, e eu espero mesmo ter a oportunidade de visitar ambas.
Eu recomendo você visitar essa cidade sulista, Hangzhou, na primavera, que está chegando. É uma boa época para conhecer a cidade, porque a cidade fica linda e perfumada.
Ok, guardo o conselho.
É uma dica importante. E agora você, como está fazendo o mestrado, você pode explicar um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa, que está fazendo agora, estudos interculturais português-chinês.
O mestrado que eu estou a frequentar contempla um ano numa universidade chinesa, que no meu caso é a Universidade Sun Yat-sen, no sul da China, em Zhuhai, e outro, posteriormente, durante o qual será elaborada uma tese relacionada com um assunto com os estudos interculturais, seja no âmbito da tradução, seja no âmbito do ensino de línguas a estrangeiros, ou mesmo no meu caso, como eu gostaria de fazer, no âmbito da história. Aqui, como foi dito, aqui na Universidade de Sun Yat-sen, tenho a oportunidade de lecionar português aos colegas chineses, aos colegas do primeiro ano, que é uma experiência, não só em termos profissionais, mas em termos pessoais, é uma experiência extremamente enriquecedora e que gostava mesmo de poder continuar. E depois, posteriormente, estou a iniciar uma investigação sobre o tema da Revolução Taiping, no final da dinastia Qing.
E no futuro, quando você terminar seu mestrado, vamos pensar, a longo prazo, você quer ser um professor de português ou você quer trabalhar como um investigador ou um pesquisador de história China? O que você quer fazer no futuro? O que você quer fazer na sua carreira?
Sim, apesar de eu gostar muito de ensinar português e do ambiente académico, o que eu gostaria mesmo de fazer era realmente manter-me na área de estudos históricos, sociológicos, geográficos, e arranjar um emprego que me permitisse dar uso a esse conhecimento, seja no âmbito do jornalismo, das notícias, no ramo académico também, possivelmente, que me permitisse dar uso e aprofundar essas competências e, de certa forma, aprofundar e manter o património lusófono na China, porque presentemente é esse o meu grande objetivo, é ajudar a contribuir para a preservação e para o aprofundamento do legado da língua portuguesa e da cultura lusófona na China.
Ok, muito parabéns pelo que está fazendo agora e desejo muito sucesso a você na China.
Muito obrigado.
E a Roda da Seda fica hoje por aqui. Agradeço o Pedro pela sua participação e compartilhamento e atenção também dos nossos ouvintes. E semana que vem voltaremos com mais novidades e conteúdo para vocês. Sou a Silvia Jean e até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo por Esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. O programa desta semana tem duas partes. Em primeira parte, vamos conhecer um jogador de rugby chinês que se chama Zhang Zhiqiang. A seguir, vamos ouvir uma reportagem sobre a indústria esportiva da China.
Beijing estava congelando no início de dezembro, mas um grupo de estudantes universitários estava se aquecendo no primeiro campo do rugby padrão do país, na Universidade Agrícola da China. Era a equipe da Universidade Agrícola da China que conquistou o título do Campeonato Nacional de Rugby de Sete, realizado no mês de novembro em Zhuhai, província de Guangdong Sul da China. Zhang Zhiqiang, uma figura icônica no rugby chinês, treina a equipe. O desempenho desses jovens jogadores muitas vezes me leva de volta ao meu tempo, disse em uma sessão de treinamento. Zhang é considerado o jogador de rugby mais bem-sucedido da China. Ele foi capitão da Seleção Nacional de Rugby de 1998 a 2008. Em 2006, ajudou a equipe nacional a conquistar a medalha de bronze nos 15º Jogos Asiáticos em Doha, no Catar, o melhor desempenho da equipe na Ásia. Em 2008 e 2009, ela foi o melhor pontuador do Hong Kong Sevens, torneio internacional de rugby. E em 2015, ela foi selecionada como um dos 7 melhores jogadores de rugby do mundo no Hong Kong Sevens. Ela também jogou para equipes australianas e inglesas. Sua brilhante carreira lhe custou algumas lesões, fraturas de costelas e lesões lombares, 4 dentes frontais substituídos por dentes postiços. Incontáveis contusões, o rugby é jogado por guerreiros, diz Zhang. Preparando-se para a 16ª edição dos Jogos Asiáticos de 2010, ela recebeu uma notícia triste. Fora diagnosticado com câncer testicular. Sua família o persuadiu a interromper sua carreira para se submeter a uma cirurgia o mais rapidamente possível. Zhang estava de volta ao campo 4 meses depois da operação. Eu me senti realmente ameaçado pela doença e muito nervoso no início, lembra Zhang, mas a recuperação pós-operatória foi mais rápida do que eu esperava. Então eu decidi jogar novamente. A competitividade dos esportes mudou meu espírito indomável, diz. Mas a idade finalmente falou mais alto. Ela se aposentou do campo aos 38 anos de idade, em 2013, e passou a se dedicar à carreira de técnico. Naquele ano, treinou a equipe masculina de Beijing, que conseguiu a medalha de bronze na 12ª edição dos Jogos Nacionais, realizada na província de Liaoning, nordeste da China. Agora, Zhang é treinadora da Universidade Agrícola da China e trabalha para uma empresa de promoção de rugby. Ela espera tornar o esporte mais popular na China. Em 1990, a Universidade Agrícola da China estabeleceu a primeira equipe de rugby do país. Antes disso, poucos chineses conheciam o esporte. Em 1993, a universidade escolheu o Zhang em sua cidade natal, Zibo, província de Shandong, para treinar rugby. O técnico achou que eu tinha um grande talento no esporte, conta Zhang, que havia treinado basquete por longos anos, mas ele era totalmente ignorante do rugby. Eu não poderia sequer dizer a diferença do rugby e do futebol americano. Quando a equipe foi fundada, os jogadores eram todos estudantes universitários. Desde então, a Universidade Agrícola da China formou mais de 100 jogadores de todo o país. Elas passaram da amadora para profissional, com Da Zhang. A universidade também convidou profissionais e realizou sessões de treinamento para ajudar outras universidades a organizar a equipe de rugby. O Torneio Nacional de Rugby 7 passou a ser realizado todos os anos e o rugby se tornou mais conhecido nas universidades chinesas. O esporte entrou nos Jogos Nacionais da China em 2013. Em seguida, províncias e municípios estabeleceram equipes profissionais de rugby. De acordo com a Associação Chinesa de Rugby, a China tem 1.337 jogadores registrados em todo o país. Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, acolheram o rugby, mas a equipe chinesa não participou. Zhang acredita que a seleção da China poderia ter obtido um desempenho de padrão mundial. Tanto profissionais quanto amadores têm impulsionado o desenvolvimento do rugby na China e patrocinadores comerciais estão vindo a porto. A Alisport iniciou uma parceria de 10 anos com a World Rugby em abril, promover o esporte guerreiro da China. Zhang espera que mais crianças se dediquem ao rugby. A maioria dos pais chineses se preocupa. Acha que o rugby é um jogo feroz para as crianças, diz. Elas não sabem que as regras do rugby proíbem o confronto físico áspero e intenso. Zhang tem um sonho. O rugby teve origem na Grã-Bretanha e evoluiu para o futebol americano e futebol australiano, diz ela. Meu sonho com o rugby chinês, alinhado com nossa condição física e cultura.
Mantendo um ritmo sólido e constante de desenvolvimento, a indústria de esportes chinesa estava crescendo em 2016, enquanto investidores tentavam cobrir uma escala mais ampla de negócios, encontrando novos motores para impulsionar o crescimento. O Conselho de Estado da China emitiu um documento em 2014 para orientar o desenvolvimento da indústria do esporte e promover o consumo no setor. As políticas provinciais baseadas no documento nacional foram liberadas em 2015 em diferentes regiões e medidas mais específicas foram tomadas em diversas unidades administrativas. A Administração Estatal do Esporte publicou o 13º Plano Quinquenal sobre a Indústria do Esporte em julho de 2016 e outros 22 documentos relativos para apoiar o plano. Esses documentos estimam que a indústria do esporte irá superar os 3 trilhões de yuans, equivalente a 432 bilhões de dólares, até 2020. O valor agregado da indústria deve atingir 1% do PIB e o consumo de esportes pode alcançar 2,5% da renda per capita até lá. O Programa Nacional da Saúde 2016 a 2020 e o Esforço da Saúde da China 2030 foram emitidos também em 2016 para oferecer indicações desobstruídas para uma estratégia nacional da saúde dos cidadãos, assim como para a indústria do esporte também. O Conselho de Estado ainda destacou os problemas no estado quo das indústrias de fitness, esporte e lazer, oferecendo instruções sobre as principais tarefas a seguir nas suas orientações nacionais emitidas em outubro do ano passado. Por fim, a Administração Estatal do Esporte, juntamente com muitos outros departamentos governamentais nacionais, publicou políticas e planos em esportes de inverno, esportes náutico, esportes aeróbicos, esportes montanhosos ao ar livre e outras atividades. Estas políticas que se relacionam à indústria do esporte não são meros tiros no escuro. Elas são ao mesmo tempo realistas, práticas e fundamentadas, estabelecendo um roteiro para o desenvolvimento da indústria chinesa do esporte nos próximos anos. De maneira surpreendentemente oposta à maré de compra mundial observada no ano de 2015, os investidores de esportes chineses aparentemente começaram a agir com cautela em 2016 e a procurar uma maneira mais eficaz de fazer negócios. O gigante varejista da China, Grupo Suning, adquiriu uma participação de 70% no clube de futebol italiano Inter de Milão, um negócio de 270 milhões de euros, talvez a maior notícia da indústria esportiva de 2016. Enquanto isso, cada vez mais grandes conglomerados de capital estão mudando o foco da indústria para impulsionar o valor de mercado de empreendimentos esportivos. A empresa de redes sociais da China, Tencent, assinou um contrato com a Federação Internacional de Basquete, ou seja, FIBA, tornando-se seu principal parceiro nos próximos 9 anos. A cooperação entre a FIBA e a Tencent ocorrerá nas redes sociais, nos pagamentos online, streaming e comércio eletrônico. A cooperação está em constante expansão. O gigante imobiliário chinês Grupo Wanda estabeleceu uma parceria exclusiva com a FIBA para um patrocínio mundial, incluindo a venda de direitos de licenciamento e direitos de marketing global para o período de quadros mundiais de basquete até 2033. As parcerias estão florescendo na frente doméstica também. A empresa chinesa de comércio eletrônico AliSports assumiu os direitos exclusivos de TV para a Associação Chinesa de Basquete Universitário. A empresa de vídeo online Storm Sports expandiu seus negócios para incluir a transmissão ao vivo da Associação Chinesa de Basquete, CBA. Espera-se que a competição pelos direitos de TV da CBA seja extremamente dura em 2017, depois que a CBA incorporou sua própria companhia este ano. O grupo Wanda se uniu com a Associação Chinesa de Futebol para organizar o torneio de futebol Copa da China em 2017, promovendo torná-lo uma entidade bem conhecida no futuro. Enquanto isso, o grupo Suning fez um enorme investimento na compra de direitos de TV para a Liga Inglesa de Futebol. Tiao Dongli, detentor dos direitos para a Superliga Chinesa, estabeleceu seu próprio centro de transmissão de TV. Os investimentos em esporte se expandiram para diferentes áreas em toda a indústria. De acordo com um documento de pesquisa sobre investimento esportivo e financiamento divulgado pelo banco independente Sports Bank, o dinheiro também foi direcionado para programas de operação de estádios, marketing de eventos esportivos, mídia esportiva, musculação, treinamento físico e turismo esportivo. Depois de obter investimentos, muitos novatos nos negócios estão se esforçando para superar o desafio primordial de conquistar mais consumidores. Zhong Bingxu, diretor da Universidade de Educação Física e Esportes, disse que grandes fontes de capital estão com fome de grandes nomes e clubes para formar parcerias, mas vê uma mudança ano a ano no comportamento do mercado. Uma grande quantidade de capital ocorreu para a indústria do esporte, especialmente nas áreas de eventos esportivos e parcerias com clubes famosos em 2015. Esta tendência abrandou em 2016. Os investidores estão ficando mais racionais e eles estão pensando em ganhar dinheiro. Além de eventos esportivos, há uma grande quantidade de potencial de marketing em fitness e esporte de lazer, ele disse. A integração entre as indústrias é uma das características mais óbvias da indústria chinesa do esporte, que tem expandido o mercado para os campos de turismo, cultura, educação, cuidados médicos e redes sociais. O desenvolvimento da indústria em geral não se encontra apenas nos próprios acontecimentos. Novas áreas de crescimento potencial estão criando novas possibilidades. Estes caminhos para a cooperação interindustrial são conhecidos como Esporte Mais. Tomamos o Esporte Mais Turismo como, por exemplo, um total de 3,38 milhões de pessoas participaram em 311 eventos esportivos de janeiro a abril de 2016, consumindo 11,9 bilhões de yuans, equivalente a 1,7 bilhão de dólares em tráfego, comunicações, hotéis, restaurantes e outros serviços. Dados oficiais da Superliga Chinesa mostram que o número dos espectadores para o jogo na temporada 2016 foi 2 mil acima do verificado em 2015. Além de verem jogos ao vivo, mais e mais torcedores estão assistindo aos jogos via internet. Tendências semelhantes estão aparecendo no basquete, vôlei e tênis de mesa. Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa Tudo por Esporte desta semana. Sou Luiz Li, muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好，我是Raimundo。
No último encontro, estudamos expressões relacionadas a como marcar compromissos. Antes de começar a falar sobre como fazer ligações, vamos fazer primeiro uma breve revisão.
Alô, quem fala? Em chinês pode ser Wei, 请问是哪位?
Correto. Wei é uma forma de saudação equivalente ao alô em português.
请问 significa por favor para o início de uma pergunta.
Certo. E 是 é o verbo ser.
是.
Nei Wei, quem é?
Nei Wei.
Alô, quem fala? Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
E o equivalente para que horas vamos nos encontrar? Onde? Em chinês é...我们几点见面？在哪儿见面？
我们几点见面？在哪儿见面？
我们 significa nós。
我们
几点 ？Que horas？
几点？
见面 ？Encontrar。
见面。
Então, que horas vamos nos encontrar? É? 我们几点见面？
我们几点见面
？Para onde vamos nos encontrar?Pode ser dito da seguinte maneira. 在哪儿见面?
在哪儿见面?
在哪儿 significa onde.
在哪儿?
Se você quiser perguntar ao seu amigo quando está disponível, você pode dizer 你什么时候有空?
你什么时候有空?
什么时候 significa quando.
什么时候?
E 有空 significa tempo livre, disponibilidade.
有空
Quando você está livre? 你什么时候有空?
你什么时候有空?
OK, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
喂,请问是哪位?
我是王龙,你什么时候有空?
周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。我们几点见面?在哪见面?
晚上八点,在北京饭店。
Ok, isso foi tudo sobre a revisão. Agora vamos dar continuidade com o conteúdo de hoje.
Wei, Liu Jingli, zai jia ma? Ta, shenme shihou, hui lai? Qing ta, gei wo, hui ge dianhua.
Jingjing, suponha que eu esteja ligando para o diretor Liu e queira falar com ele. Como eu falo isso em chinês?
Bem, você poderá dizer Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Literalmente significa Alô, o diretor Liu está?
Ok, Wei e Alô, isso eu sei. E aposto que Liu Jingli significa diretor Liu.
Correto. Liu é o sobrenome e Jingli significa diretor. Então, juntando Liu Jingli, diretor Liu,
Liu Jingli.
Zai é preposição, significa estar.
Zai.
E casa em chinês é jia.
Jia.
Aqui, ma indica uma questão.
Ma.
Alô, o diretor Liu está? Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Vamos ouvir a primeira conversa.
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Ta bu zai jia.
A resposta é negativa.O que significa que o diretor Liu não está em casa no momento. Se você quiser perguntar quando ele volta em chinês, você poderá dizer assim. 他什么时候回来?
他什么时候回来？
他 significa ele.
他
什么时候 já foi mencionado anteriormente significa quando, que horas?
Sim, 什么 é o que, qual e 时候 é tempo, horário.
回来 é voltar.
回来
他什么时候回来 quando ele volta?
他什么时候回来
Excelente, vamos ouvir a segunda conversa.
他什么时候回来
我也不知道。
Ok, já sei. O homem respondeu que ele também não sabe quando o diretor Liu está de volta. Logo como os chineses dizem, por favor, peça para ele retornar a minha ligação.
Você pode dizer, 请他给我回个电话.
Nossa, que frase comprida. Pode me explicar?
Sem problemas. 请 significa por favor.
请.
他 é ele.
他
给É dar.
给
我 eu.
我
回个电话 significa retornar a ligação.
回个电话
回 significa retornar.
回
个 é apenas uma unidade de contagem.
个
电话 é telefone.
电话
回个电话 retornar a ligação.
回个电话 significa retornar a ligação.
Vamos praticar toda a sentença. Por favor, peça para ele retornar a minha ligação em chinês é 请他给我回个电话。
请他给我回个电话。
Agora, por favor, ouça o terceiro diálogo.
请他给我回个电话。
好的。
我的电话是 87654321.
好的,我一定转告他。
Esse foi o terceiro diálogo.Como sempre, antes de escutarmos a conversa inteira, vamos revisar as frases que vimos hoje. Eu darei a parte em português. Tente dizer em chinês.
Estou de acordo.
Primeiro, alô, o diretor Liu está?
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Ótimo. Segundo, se ele não estiver em casa e você quer saber quando ele volta, como você pergunta em chinês?
他什么时候回来?
E como pedir para ele retornar à ligação?
请他给我回个电话。
Muito bem. Preciso dizer que você fez bom trabalho. Aqui vem a conversa completa.
喂,刘经理在家吗?
他不在家。
他什么时候回来?
我也不知道。
请他给我回个电话。
好的。
我的电话是87654321.
好的,我一定转告他。
A seguir, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Muitos chineses acreditam na numerologia. O número 8, ou pa, tem uma pronunciação similar à palavra fa, cujo significado é o enriquecimento. As pessoas então acreditam que o número 8 é capaz de trazer prosperidade e riqueza.Quando vão escolher o número do telefone, por exemplo, os chineses gostam que a sequência numérica contenha o número 8. Na China, também se acredita que o número 6, ou liu, pode ser associado à estabilidade. Muitos chineses gostam de escolher uma data que contenha o número 6 para o dia de seu casamento. Em contrapartida, ninguém gosta do número 4 ou si,Assim como os ocidentais não gostam do número 13. Isso porque a pronúncia do número 4 é parecida com a palavra si, que significa morte em chinês.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China,Para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz.Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.